Então, meu nobre líder Álvaro Dias, quando eu vejo o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se dirigir ao seu partido, dizendo que talvez fosse o momento agora, não de suspender, mas de sustar a CPI, para dar um sentido abrangente nessa hora, quando eu vejo a Marina, ex-candidata a presidente da República e oposição, e é oposição ao atual governo, dizer que acha que nesse momento o nosso objetivo deveria ser a moralização, a ética, a dignidade, o fim da impunidade, independente de quanto a favor esse ou aquele governo, eu acho importante. Eu acho importante. Primeiro, é importante que a presidente Dilma não se atemorize, porque tanto no partido A, B e C do governo, não preciso nem citar os nomes, há uma verdadeira pressão para que ela pare. Não vamos querer que ela dê soco em punhais, indo para uma luta inconsequente. Ela tem que ter competência, tem que falar, e ela está medindo as palavras. E eu até aqui estou totalmente favorável ao que ela vem dizendo. Mas ela não pode recuar. Mas, por outro lado, cabe a nós dar condições de sustentabilidade para que isso vá atrás. Dizer ao presidente Lula que nem está ninguém aqui é da tese de que houve uma herança maldita. Não, ele deixou muita coisa boa. As coisas que estão erradas tiveram no seu governo, no anterior, no anterior, no anterior, e vem de muito tempo. Há momento para tudo na vida. Lá está, na Bíblia. Momento para rir, para chorar, para cantar, para rezar. Este é o momento que se encontrou para colocar essa questão. Não teve outra oportunidade, essa é a oportunidade. A Dilma criou. E nós temos que levá-la adiante. Oposição, oposição, situação, situação. Por amor de Deus, não vai a oposição deixar as suas bandeiras, sua luta de crítica, de bater, de criticar, de dizer o que está errado no governo. Claro que não. E não vai o governo querer esmagar a oposição. Mas nesta questão, meu amigo Álvaro, vamos tentar encontrar um caminho onde nós vamos querer buscar mudar para o futuro. Terminar com essas coisas. Terminar com essa triste realidade da impunidade. Brasil, rico, político importante, tem dinheiro, cadeia jamais. Isso nós temos que mudar. E para isso tem que haver um grande entendimento. O PT e os seus líderes têm que sair da sua soberba. Outro dia, o vice-líder do PT falou para nós, e dizendo para nós que nós estávamos imitando o Lacerda e a UDN contra o Getúlio, e que essa era uma campanha para humilhar e para desmoralizar o governo constituído. Eu nego a sua excelência autoridade para se referir a nós nesse sentido. Sim, o Lacerda foi isso. Uma campanha dura, radical, de mentira, de ódios contra a figura do Dr. Getúlio, e levou ele ao suicídio. Suicídio para evitar o derramamento de sangue. A nossa não. A nossa é o contrário. Acha que nós estamos vivendo um momento em que um povo que é bom, que é digno, que é sério, que é correto, perca essa mecha do povinho que vale tudo, do jeitinho brasileiro. Vamos mudar. Mas não podemos mudar com o soldadinho, nem mudar com o homem da vila, nem com o homem da favela. Temos que mudar com o senador, com o ministro, com o general, com o homem da empresa, com o banqueiro, com o homem que é importante, que tem dinheiro e que tem poder. Esse é que tem que sentir o peso da justiça quando ele errar. Pois não, senador Cristóvão.
Senador Pedro Simão, antes da parte, senador Cristóvão, eu queria fazer um registro que se encontram nas nossas galerias os alunos do ensino médio da Escola Pentágono de Educação Ambiental de São Paulo. Portanto, sejam bem-vindos ao nosso plenário.
Senador Simão, Eu vou falar logo depois, e obviamente será no mesmo, na mesma linha e no mesmo tema. Mas eu não queria perder a chance, senador Mazzarino, de tocar numa palavra que o senhor falou, que é a governança. E realmente dizer que nós estamos usando a ideia de governança, essa palavra nova, moderna, que podia ser usada governabilidade, como sempre se usou, mas se procurou imitar dos Estados Unidos a ideia de governança, senador Simão. Nós estamos usando essa palavra, como o senhor disse, eu quero reafirmar, para justificar fatos errados. Governança conivente com falta de ética é como dizer que existe assalto acordado entre o assaltante e o assaltado. Quando tem assalto, o assaltante é o assaltante, o assaltado é o assaltado. Se eles se juntam, surge uma conivência, não surge uma governabilidade. O que nós estamos vendo é ou a incompetência de governar com ética ou a falta de força de optar pela ética, que eu nem imagino a opção pela corrupção. Então, nós temos que desmascarar esse conceito de governança, governabilidade, como forma de desculpar conivências, de desculpar convivências equivocadas, de desculpar que para manter o governo funcionando tem que pagar pedágio a alguns políticos. É isso que a gente está falando quando fala em governabilidade justificando o mau comportamento de pessoas de dentro do governo. É como se fosse parte do pedágio. E aí é que nós estamos vendo uma situação muito grave. É que uma boa parte daqueles que se apropriam de dinheiro público, senador Simão, eles não acham que estão cometendo qualquer ato ilícito. Passou a ser natural receber propina para liberar recursos. Passou a ser natural receber propina para colocar emendas no orçamento. Passou a ser natural. Isso não está angustiando as pessoas que fazem. Por isso não estou nem tomando cuidado em fazer da maneira como fazer isso. Virou normal. E do mesmo jeito que se usa governança, se usa consultoria para justificar esse tipo de transferência de renda do setor público para o privado. As pessoas já dizem, mas esse dinheiro está vindo de uma empresa. Esquece que essa empresa embutiu isso no custo que o governo vai pagar. Nós estamos corrompendo o vocabulário. Corrompendo o vocabulário, corrompendo a língua portuguesa, quando usamos governabilidade para justificar acordos ilícitos. E nós estamos corrompendo a língua portuguesa quando a gente, inclusive, chama corrupção em vez de ladroagem, em vez de roubo, como a gente chama dos pequenos. Os pequenos roubam. Os grandes, quando o dinheiro é público, não é roubo, é corrupção. E nós estamos corrompendo também a língua portuguesa quando, de repente, começamos a aceitar que o uso de palavras e o jogo de palavras transforme propina em remuneração de consultoria. Já não basta a corrupção que a gente faz nas prioridades, a corrupção que a gente faz por aí, esse país, na apropriação privada de dinheiro público, ainda estamos fazendo uma corrupção em cima do dicionário, em cima do vocabulário, em cima da língua portuguesa, como o senhor chamou atenção ao trazer a palavra governança como forma de justificar as armadilhas que surgem de acordos espúrios e de conivências na política.
Eu agradeço profundamente a reflexão de Vossa Excelência, com a qual eu concordo integralmente. Mas eu quero, então, me dirigir aos jovens. Tenho 80 anos e eu lhes digo, passei por muitas lutas e por muitas batalhas. Mas nunca eu me emocionei, nunca participei com tanta alma quando eu era jovem. Presidente da Junta Governativa da UNE, na época de Juscelino, na época de Jânio, no suicídio de Vargas, gurizinho. Mas é muito bom. É muito bom, nós temos o direito de sonhar. o termos o direito de ter esperança. Por isso, meus jovens, numa época em que, de certa forma, num momento que até a Uni, nossa velha e querida Uni, terminou a ser um setor mais íntimo com o governo do que com os estudantes, na época em que a CUT, a ultra-radical CUT hoje, é mais defensora do governo e dos cargos que recebe do governo do que da luta dos trabalhadores, vocês jovens, vocês que escreveram uma página tão importante nesse país, que foi essa democracia que nós estamos vivendo, vocês jovens podem fazer aquilo que nós não temos condições de fazer. Desse congresso, meus jovens, só nós não sai nada. Sai uma reforma política que fala em fidelidade partidária, mas aí diz que de 3 em 3 anos fica 1 ano para o cidadão pular de partido, como bem entende. Fala em reforma como a reforma do verba pública de campanha, mas deixa a verba particular. E a verba pública é para o partido poder aplicar como bem entende. Não, daqui não sai. Do executivo, por amor de Deus, menos ainda. E também não do judiciário. Você, quando apareceu diante de ti essa oportunidade, ah, meu Deus, se nós tivéssemos isso no nosso tempo. 20 pessoas se falando, se comunicando, hoje são 20, amanhã são 200, depois da manhã são 2 mil, depois da manhã são 20 mil, mais adiante são 200 mil. Vocês podem fazer isso. O Brasil entrar numa caminhada onde os jovens vão nos chamar o respeito. Vão cobrar de nós que tenhamos vergonha na cara. Vão cobrar de todos nós que façamos a nossa parte. Eu acredito. Não queremos que nem lá no Oriente Médio derrubar nenhum governo, que graças a Deus a democracia vai muito bem no Brasil. Nós não queremos fazer campanha de ódio, nem radical, nem contra a igreja, nem contra partido, nem contra a raça, nem contra a credo. Vai muito bem no Brasil. O que nós queremos é que os princípios da ética, da moral, da dignidade, da seriedade, que hoje você, estudante, que você, operário, cumpre. E se não cumpre, apanha, pega a cadeia, é demitido. Mas que nós, os políticos, os que têm dinheiro para escolher um bom advogado, nós não precisamos. O que nós queremos é igualdade. É respeitabilidade. É olhar para a televisão, como lá na Itália, lá na França, e o presidente do Fundo Monetário Internacional, candidato majoritário à presidência da República pelo Partido Socialista, vai para a cadeia. Inclusive com as mãos algemadas, porque teve um caso com uma camareira. Essa é a diferença da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia para o Brasil. Lá tem corrupção como tem aqui. Mas lá apanhou em flagrante, paga o preço. No Brasil só se é pobre. Se é pobre não precisa ser nem flagrante. Uma bala perdida termina com ele. Você, jovem, entre nesse embalo. Cuidado. Não deixe que alguém por aqui, por ali, tente tirar essa tua caminhada do seu rumo. Ela não é partidária? Ótima. Ela não é de ódio? Ótima. E ela é a favor do Brasil. E é isso que tem que ser. Eu digo que o dia 7 de setembro foi um dia que ficará marcado. Foi ali que começou. E nós haveremos de mais uma vez de ter orgulho da nossa mocidade. Muito obrigado, senhor presidente.